RFI Convida.
Adriana Brandão.
Este 27 de janeiro marca os 80 anos de libertação do campo de concentração de Auschwitz, símbolo da exterminação dos judeus pelos nazistas. Desde 2005, a data, por decisão da ONU, é lembrada como Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto. A cerimônia este ano em Auschwitz reunirá as poucas dezenas de sobreviventes, todos com mais de 90 anos, que serão os únicos a discursar. Os dirigentes de vários países presentes não poderão falar. O presidente russo Vladimir Putin não foi convidado. Vamos conversar com a historiadora e professora Maria Luísa Tucci Carneiro, coordenadora do LER, Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação, junto ao Departamento de História da USP, onde desenvolve o projeto Arquishoa, Vozes do Holocausto e Antissemitismo no Brasil. Olá, professora. Depois do 7 de outubro, do aumento recente do antissemitismo e comparações entre a ofensiva de Israel em Gaza e o Holocausto, essa comemoração dos 80 anos de libertação do campo de concentração de Auschwitz ganha uma nova relevância?
Sim, essa data de 7 de outubro de 2023, ela realmente interferiu e deu uma nova relevância à data do 27 de janeiro. Quando nós falamos numa nova relevância, eu ressalto que sim, ela pode ser vislumbrada sobre alguns aspectos. Primeiro, porque ela acarretou uma proliferação do antissemitismo no mundo, e após esse ataque também nós percebemos que houve uma mudança de paradigmas com relação ao conceito de genocídio. Veja bem que é um conceito distinto dos crimes contra a humanidade e crimes de guerra. E também o que foi o Holocausto, né? É importante lembrar com relação a essa data de rememoração que ele foi um genocídio singular, não único, lógico, porque nós tivemos, infelizmente, muitos outros que adentram ao século XXI. A partir de 1933, foi um genocídio arquitetado com objetivos declarados, acobertados, até podemos dizer, idealizado, planejado e executado pela Alemanha nazista e países que colaboraram com um objetivo bem claro: exterminar judeus, ciganos, deficientes físicos, mentais e dissidentes políticos, entre os quais os testemunhos de Jeová. Um outro elemento que devemos considerar nos dias de hoje é que esse antissemitismo ele não surge ou surgiu a partir da data, no caso do 7 de outubro. Os discursos que nós ouvimos hoje, acusando Israel, acusando os judeus de uma forma generalizada, essas acusações foram gestadas há séculos. Daí o conceito que eu tenho usado em meus livros é um racismo de raiz. Até justificando que não devemos usar o termo holocausto para o que acontece em Gaza hoje, porque o holocausto ele foi planejado, e planejado por uma nação culta. Por que Auschwitz? Porque exatamente esse campo representou e representa até hoje uma versão acabada daquele laboratório que foi construído para matar em nível industrial, em série, planejado. Muito importante que sejam preservados não só os testemunhos relembrados nesses dias todos de rememoração, no 27 de janeiro, mas também a preservação física dos campos de concentração e de extermínio, né? Nós não podemos permitir o apagamento dessa memória, daí a importância do 27 de janeiro.
Como preservar a memória dos campos de concentração quando os sobreviventes são cada vez menos numerosos?
Essa pergunta, inclusive, é muito importante porque hoje o que restou, basicamente, e foi preservado com relação aos campos, são, no caso, resquícios. E a partir tanto dos testemunhos dos campos de concentração, como também da documentação que vem sendo cada vez mais divulgada a partir da digitalização e disponibilização ao público, nós temos que ter políticas de preservação de memória. Não apenas do ponto de vista educacional, mas também devemos colocar projetos em execução, relembrando, porque muitos sobreviventes já não estão mais aqui, as rotas de fuga, a que eles foram submetidos. Essa memória não é só prestar homenagens aos mortos e aos sobreviventes, mas no conjunto eu vejo como uma importante estratégia de prevenção de genocídios futuros e também alertando para o que acontece hoje em Gaza. Então é uma forma também importante, isso nós temos feito aqui nesse projeto Vozes do Holocausto, porque divulgando os testemunhos do passado, veja bem, que lembram, né, o que aconteceu no passado, não só na Alemanha nazista, mas também nos países ocupados, os colaboracionistas, é uma forma de investirmos contra os negacionistas que insistem na tese de que o Holocausto não aconteceu ou que a atual guerra em Gaza é um genocídio praticado por Israel. E a gente percebe que com esses discursos deturpados e muitas vezes mentirosos que circulam pelas redes sociais, que mesmo após 80 anos, quando ocorreu a abertura do campo de concentração de Auschwitz, em 1945, a história e a memória do Holocausto continua sendo uma ferida aberta. Eu quero aqui ressaltar que o Holocausto ele não diz respeito apenas à memória da comunidade judaica como um todo, ou apenas à história dos países europeus entre 1933 e 1945, mas diz respeito também ao Brasil. Recentemente nós publicamos aqui pelo Lier um livro sobre a história de 120 brasileiros assassinados pelos nazistas, muitos dos quais foram enviados pelo governo colaboracionista da França para Auschwitz, que é o livro Brasileiros no Holocausto, publicado pela orientanda minha de mestrado, Blima Lober. Então esse debate se faz necessário, mas infelizmente não temos assim tantos sobreviventes, não só de campos de concentração, mas eu chamo muita atenção para a voz daqueles que vieram fugindo também dos países ocupados, os refugiados.
Pois é, o Brasil acolheu muitos refugiados, mas também sobreviventes dos campos de concentração. Quantos se refugiaram no Brasil e como o país acolheu essa população? Lembrando que, ao mesmo tempo, o Brasil também recebeu nazistas fugindo da Alemanha sob a ocupação dos aliados.
Pelo trabalho que eu desenvolvi no meu livro, que, aliás, está publicado em francês, Cidadão do Mundo, aí pela Armata, eu cheguei a uma contabilidade com base nos documentos que eu consultei. Veja bem, eu acredito que existam muito mais no arquivo histórico do Itamaraty. Eu cheguei a contabilizar cerca de 14 mil vistos negados, indeferidos pelo governo brasileiro entre 1937 e 1949. Eu ressalto que esse período pós-guerra, entre 45 e 49, muitos sobreviventes estavam em busca de um país que os acolhesse. No entanto, o governo brasileiro, não o Brasil, o governo brasileiro, manteve as circulares antissemitas, proibindo a entrada de judeus sobreviventes, que acabaram, muitos deles, entrando no Brasil com vistos na qualidade de católicos ou protestantes, né? E houve uma política muito bem sistematizada, secreta, não é? Que proibia a entrada, principalmente dos refugiados, a partir de 1933. Então, o Arquechoá, ele detém hoje, disponibiliza importantes documentos que retratam essas histórias de vida, as dificuldades, as rotas de fuga, prisões em guetos, as fugas, né? E quero ressaltar aqui o seguinte, o governo brasileiro, ele não acolheu os refugiados em função da circular secreta, que eu considero uma forma também de colaboracionismo com a Alemanha nazista, né? O fato de persistirem as circulares secretas de 37 até 49 comprova a persistência de uma política antissemita pelo governo brasileiro. Mas como eles entraram? Entraram com a ajuda da comunidade judaica brasileira e outras importantes instituições judaicas e não judaicas. Eu quero chamar atenção aqui para a importância da ajuda da Cruz Vermelha Internacional, e muitos que vieram para o Brasil vieram com a ajuda da Cruz Vermelha Internacional ou da Joint e de outras instituições. Eu chamo atenção aqui no caso de dois importantes espaços, que são exatamente duas obras que eu também publiquei sobre a história, então, da B'nai B'rith Brasil, que acolheu muitos desses refugiados entre os seus membros e irmãos dessa associação, também muito importante, e a recém-criada, em 1936, a CIP, que é a Congregação Israelita Paulista. Então, os primeiros que chegaram, mesmo até o pós-guerra, foram acolhidos pela comunidade judaica, que somente após os anos 50 é que começaram a ter uma liberdade de expressão, encontrar outros meios de sobrevivência para além da comunidade judaica. Então, nós temos que levar em consideração esse apoio, né? Não só da comunidade judaica, mas de instituições internacionais e autoridades, personalidades que ajudaram a salvar crianças, principalmente, né? Eu lembro aqui o programa Kinder Transport, que algumas dessas crianças, que é um trabalho que também nós estamos produzindo, vieram para o Brasil. Né? Nós temos aqui, no Arco Chuá, 4 testemunhos de crianças que foram salvas no Kinder Transport. Então, essas vozes são importantes.
Professor, além dessas instituições, há também 2 brasileiros que foram reconhecidos por Israel como justos entre as nações, quer dizer, pessoas que ajudaram a salvar judeus do Holocausto, a Aracide Carvalho e o embaixador Souza Dantas. Seus méritos são reconhecidos em Israel, mas eles também são reconhecidos e lembrados no Brasil?
Sim, quando eu comecei as pesquisas para o doutorado que deu origem a esse livro, Cidadão do Mundo, um dos primeiros impactos foram exatamente os documentos que denunciavam Souza Dantas como um embaixador que não estava seguindo as ordens, as regras impostas pelas circulares secretas, tanto é que ele vai ser denunciado e vai ser processado pelo serviço administrativo ainda do governo Vargas, e mesmo após a guerra, ele foi uma pessoa inicialmente ignorada, ele ficou no ostracismo durante muitos anos. Então, essa retomada nos anos 80, Luiz Martins de Souza Dantas tornou-se uma figura conhecida, reconhecida pelo Yad Vashem, assim como Araci de Carvalho. Araci em Hamburgo e Luiz Martins de Souza Dantas aí em Paris. A história de Luiz Martins de Souza Dantas em Paris é fantástica, né? Os contatos e as pessoas que ele emitiu vistos salvou uma comunidade importantíssima de artistas, intelectuais, cientistas, escritores, que deixaram uma marca muito importante aqui na cultura brasileira. Esse é o projeto atual que nós desenvolvemos no laboratório, que é a produção de uma enciclopédia, chamada Enciclopédia Travessias, onde nós reconstituímos as trajetórias dos artistas, cientistas e intelectuais. A maioria são pesquisas inéditas, e entre elas estão esses salvos por Luiz Martins de Souza Dantas e também Araci de Carvalho, que não era diplomata, mas teve uma importância muito grande na ajuda a esses refugiados no Consulado Geral do Brasil em Hamburgo, ao lado de Guimarães Rosa, importante lembrar. Além desses nomes, eu quero relembrar outros testemunhos e pesquisas que trazem nomes até então pouco conhecidos, vamos dizer assim, por exemplo, Matilde e Max Meyer, que foram depois encontrar refúgio em Rolândia, no Paraná. O German Matthias Gorgen, que teve um papel importantíssimo, principalmente salvando algumas pessoas que passaram ou estavam em Paris, entre elas, quero lembrar aqui a história da Susan Barr, uma escritora que vai criar aqui no Brasil a primeira livraria de comércio internacional de livros, importantíssima. Então, vem um grupo, através de German Matthias Gorgen, com cerca de 34 personalidades da Alemanha salvos por ele. Isso também está publicado e está disponível no Arco Chuá. 4 nomes, que eu não vou contar as histórias, mas Augusto Herloff, também importante no salvamento, Léo Weil, esse sim teve um papel importante na resistência aí na França, Bernard Katz e Kurt Station. O reconhecimento atual, desde 30 de julho do ano passado, quando o governo Lula sancionou uma lei instituindo o Dia Nacional da Lembrança do Holocausto em honra ao brasileiro Souza Dantas. Esse fato, para mim, é importantíssimo. O Dia Nacional aqui vai ser rememorado em todos os dias 16 de abril, um reconhecimento muito oportuno de que as circulares secretas foram marcas muito negativas para a história do Brasil, que nesse momento colaborou muito com a Alemanha nazista, né, ao impedir a entrada dessas pessoas que fugiam da violência, sim, genocida, não só da Alemanha, mas de vários países ocupados, entre os quais eu ressalto aqui a França. É muito importante o reconhecimento da contribuição de Souza Dantas. Então, eu ressalto aqui o importante papel da educação no sentido também de não só preservar a memória, mas também saber por que e como estudar o Holocausto, sem confundir o conceito real da palavra genocídio, Holocausto, né, que em vários momentos foram deturpados. Então, eu espero que a data do 27 sirva para informar e também conscientizar, não é, a população, não só brasileira, da importância de se reconstituir esse passado para entender também um pouquinho melhor o que acontece hoje na faixa de Gaza. Quer dizer, como é que... Então, essa conscientização nos serve de alerta e que muitas vezes as informações acabam sendo deturpadas, aproveitando-se pela ignorância e desinformação. Daí o papel importante da educação.
Muito obrigada, professora Maria Luísa Tucci Carneiro, coordenadora do Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação, junto ao Departamento de História da USP. Muito obrigada, professora.
Muito obrigada, eu agradeço a você, Adriana. Eu digo sempre que o que nós fazemos hoje, você também está fazendo aqui conosco, é um exercício permanente e necessário de memória. Não é uma via única, não. É um exercício permanente.